Solicito, senhores vereadores, a tomarem seus lugares. Cumprimento os vereadores, vereadora. Solicito, senhor secretário, que verifique a presença.
Vereador Ricardo.
Presente.
Vereadora Aline.
Presente.
Presente. Vereador Mira.
Presente.
Vereador José Rocha.
Presente.
Vereador José Nilson.
Presente.
Vereador Célio, presente. Vereador César.
Presente.
Vereador Marcos. Vereador Murilo.
Presente.
E vereador Rafael.
Presente.
Havendo número legal, declaro aberta a presente sessão. Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Declaro aberto o expediente. 5 minutos para cada vereador falar sobre a ata da sessão anterior. Está em votação a ata da sessão anterior. Ricardo.
Favorável.
Zé Nilson.
Favorável.
Aline.
Favorável.
Rafael.
Favorável.
Murilo.
Favorável.
César.
Favorável.
Célio.
Favorável.
E Zé Rocha.
Favorável.
Está aprovada a ata da sessão anterior. Solicito, senhor secretário, a leitura dos recebidos do senhor prefeito e dos vereadores.
Projeto de Lei Ordinária número 119/2026, Prefeitura de Ibitinga. Projeto de Lei número 31/2026, autoriza o Poder Executivo a celebrar acordo de cooperação com o Serviço Social de Transporte SEST e Serviço Nacional de Aprendizado do Transporte SENAT, objetivando a concessão de descontos sobre os serviços ofertados nas áreas de saúde, lazer, esporte, cultura e desenvolvimento profissional.
Temos aqui matéria recebida. Da 511, a número 511, também da 514 até a 520.
Projeto de Lei Ordinária número 120/2026 de Aline Sartori institui o programa de vacinação domiciliar para pessoas com transtorno do espectro autista no município da Estância Turística de Ibitinga e da Outras Providências.
Projeto de Lei Ordinária 122/2026, vereadores Célio Oristão, César Hurtado, Gisele Silviana, Murilo Bueno, Rafael Barata, Ricardo Prado, denomina o prédio que abriga a base do Corpo de Bombeiros de Ibitinga, na Avenida Dom Pedro II, número 1788, centro, de prefeito Roosevelt Antônio de Rosa.
Projeto de Lei Ordinária número 121/2026, Aline Sartori, dispõe sobre a possibilidade de dispensa do uso de uniforme escolar por estudante com transtorno do espectro autista, quando incompatível com sua sensibilidade sensorial, no município da Estância Turística de Ibitinga e da Outras Providências. Requerimento número 478/2026, Aline Sartori, requer retirada do projeto de lei número 49/2026. Requerimento número 479/2026, Aline Sartori, requer a retirada do projeto de lei complementar número 8/2026.
Requerimento 488/2026, vereador Célio Oristão, requer a retirada do projeto de lei 85/2026.
Indicação número 256/2026, Aline Sartori, indica ao Poder Executivo, através da Secretaria Competente, para que realize o serviço de tapa-buraco na rua Valentim Gereto, no trecho compreendido entre as ruas Carlos Camargo Habib e rua Antônio Casimiro.
Indicação 257/2026, vereador Aline Sartori, sugere ao Executivo Municipal a apresentação de projeto de lei complementar que dispõe sobre a implantação de ciclofaixas e ciclovias em novos loteamentos do município da Estância Turística de Ibitinga e da Outras Providências.
Indicação número 258/2026, Aline Sartori, sugere ao Executivo Municipal e a apresentação do projeto de lei a fornecer medicamentos da Rede Pública Municipal de Saúde SUS aos usuários que apresentem receitas prescritas por médicos de clínica particulares, conveniados ou cooperados a planos de saúde, mesmo que não atendido pelo SUS, e da Outras Providências.
Indicação 259/2026, vereador César Hurtado solicita demarcação de vaga para carga e descarga na Avenida Ivanil Francischini.
Indicação número 260/2026, César Hurtado, Aline Sartori, Janilson Viana, Marcos Mazzo, Murilo Bueno, Mira, Rafael Barato, Zé Rocha, solicita providência para a organização do trânsito na Vila Maria.
Indicação 261/2026, vereador César Hurtado solicita providências quanto à presença de demais soltos no ginásio Nicolão.
Indicação número 262/2026, de Rafael Barata, sugere ao Poder Executivo Municipal a realização de fiscalização e notificação do proprietário do terreno com vegetação excessiva, localizada nas proximidades da rua José Carlos de Oliveira, número 429, bairro IP4.
Indicação 263/2026, vereador Célio Oristão, indica o Executivo Municipal, por meio do setor competente, providência, roçagem e a limpeza completa do entorno da Unidade Básica de Saúde, a UBS, do Jardim Campo Belo.
Indicação número 264/2026, Célio Oristão, indica ao Poder Executivo Municipal, por meio da Secretaria responsável, providencie com brevidade possível a manutenção completa da iluminação da quadra de skate localizada na Vila Maria.
Indicação 265/2026, vereador Célio Aristão sugere ao senhor prefeito municipal, por meio de lei, a adoção de medida administrativa de relevante interesse público consistente na criação e implantação do Programa Municipal de Fornecimento de Kit Lanche aos pacientes e receptivos acompanhantes que utilizam transporte público de saúde, da saúde para o tratamento fora do domicílio.
Moção número 203/2026, César Hurtado, Lins Sartori, José Nilson Viana, Marcos Mas, Mira, Murilo Bueno, Rafael Barato Zé Rocha, manifesta pesar pelo falecimento da senhora Fátima de Lima Melo Bilieri.
Moção 214/2026, vereador César Hurtado, moção de pesar à família Martins pelo falecimento da senhora Genil dos Santos Martins.
Moção número 215/2026, César Hurtado, Aline Sartori, Sérgio Nistão, Zenil Fiela, Marcos Mas, Mira, Murilo Bueno, Rafael Barato, Ricardo Prado e Zé Rocha. Moção de pesar à família Costa pelo falecimento da senhora Cleide Milanês Soares da Costa.
Moção 216/2026, vereador Mira, externa moção de pesar ao falecimento de Sebastião André.
Moção número 218, Sérgio Nistão, moção de pesar à família Costa em decorrência do falecimento da senhora Cleide Milanês Soares da Costa, família enlutada, nossas sinceras condolências.
Ofício 150/2026, vereador Aline Sartori, assunto solicita leitura em sessão legislativa ordinária do documento anexo, solicitação de equipamentos maquinários ao município da Estância Turística de Ibitinga. A sua excelência Baleia Rossi, deputado federal, Partido Movimento Democrático Brasileiro, assunto, solicitação de equipamentos maquinários ao município da Estância Turística de Ibitinga. Excelentíssimo senhor deputado, cumprimentando-o cordialmente na qualidade de vereadora do município de Ibitinga, solicitar a vossa excelência a destinação de equipamentos maquinários para a aquisição de uma pá carregadeira e uma retroescavadeira destinadas à Prefeitura Municipal da Estância Turística de Ibitinga, São Paulo. A presente solicitação se faz necessária diante da crescente demanda dos serviços de infraestrutura urbana e rural do município, especialmente no que se refere à manutenção e recuperação de estradas rurais, limpeza pública, conservação de galerias pluviais, apoio às obras de pavimentação, manutenção de vias públicas e suporte às atividades desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Serviços Públicos e setores correlatos. A extensa malha rural do município exige constante manutenção para garantir o escoamento da produção agrícola, o transporte escolar rural e a mobilidade da população que reside nos bairros e propriedades afastadas da área urbana. A aquisição dos referidos equipamentos proporcionará e significativa melhoria na eficiência dos serviços públicos municipais, possibilitando aí maior agilidade nos atendimentos, redução de custos operacionais em locações e manutenções frequentes, além de ampliar aí a capacidade de resposta da administração pública em situações emergenciais, como períodos de chuvas intensas e recuperação de estradas danificadas. Sem mais para o momento, renovo votos de elevada estima e distinta consideração atenciosamente, vereadora Aline Sartori, vereadora do MDB.
Matéria recebida número 509/2026, SAMS, encaminhamento dos relatórios referente à prestação de conta do SAMS, primeiro quadrimestre de 2026.
Matéria recebida 521/2026, Secretaria de Justiça e Cidadania do Estado de São Paulo, convite para a 8ª edição do Conexidades.
Matéria recebida número 522/2026, outros, Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, apresenta congratulações pelo aniversário do município de Bitinga.
Matéria recebida 524/2026, Associação dos Municípios de Médio e Pequeno Porto do Estado de São Paulo, convite para o encontro regional multitemático, que promove integração institucional, troca de experiências e soluções práticas para os desafios da gestão pública municipal.
Matéria recebida número 525/2026, Senado Federal, oficina para a criação de procuradorias da mulher nas casas legislativas.
Matéria recebida 526/2026, Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo apresenta agradecimento pela moção 122/2026.
Matéria recebida 527/2026, outros, Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo apresenta congratulações e louvor pelo aniversário do município de Bitinga.
Moção 219/2026, moção Célio Roberto Cristão, Aline Sartori, César Hurtado, José Nilson Viana, Marcos Mazo, Mira, Murilo Bueno, Rafael Barata, Ricardo Prado, Zé Rocha. Moção de pesar à família Santos em decorrência do falecimento de Wesley de Jesus Santos. A família lutada, nossas sinceras condolências.
Moção número 220/2026, Célio Cristão, Aline Sartori, César Hurtado, José Nilson Viana, Marcos Mazo, Mira, Murilo Bueno, Rafael Barata, Ricardo Prado, Zé Rocha, moção de pesar à família Souza, em decorrência do falecimento do senhor Edival Tomé de Souza, externando condolências à família lutada.
Moção 221/2026, vereadores Célio Oristão, Aline Sartori, César Hurtado, José Nilson Viana, Marcos Mazo, Mira, Murilo Bueno, Rafael Barata e Zé Rocha, moção de pesar à família Prado, em decorrência do falecimento do senhor Dirso Vieira do Prado, a família lutada, as nossas mais sinceras condolências.
Passamos para os requerimentos.
Requerimento número 492/2026, Marcos Mazo, apresenta atestado médico e requer justificativa de ausência na sessão legislativa ordinária número de 2 de junho de 2026.
Está em votação o pedido de licença do vereador Ricardo.
Favorável.
Zé Nilson.
Favorável.
Aline.
Favorável.
Rafael.
Favorável.
Murilo.
Favorável.
César.
Favorável.
Célio.
Favorável.
Zé Rocha.
Favorável.
Aprovado o requerimento do vereador Mazo.
Requerimento 480/2026, vereador Aline Sartori, requer informação do Poder Executivo através da Secretaria Competente sobre o recapeamento asfáltico na Rua Bom Jesus, no trecho compreendido entre as ruas 15 de novembro e Antônio GB de Paula.
Discussão, requerimento. Requerimento da vereadora Aline. Discussão? Não. Alguém? Votação. Zé Rocha.
Favorável.
Mazo. Mazo não. Célio.
Favorável.
Igualzinho, né? Basta tá falando de mim, hein? César.
Favorável.
Murilo.
Favorável.
Rafael.
Favorável.
Aline.
Favorável.
Zé Nilson.
Favorável.
E Ricardo.
Favorável.
Aprovado o requerimento, será encaminhado.
Requerimento número 481/2026, César Hurtado solicita informações sobre Mato Alto, acúmulo de água, risco à saúde pública nas proximidades da UBS e do residencial Campo Belo.
Discussão? Com a palavra o vereador César.
Bom, aqui nós temos, na verdade, a indignação da população ali do Campo Belo, não só do Campo Belo, também como da região, né? Já que o fundo da UBS ali é utilizado pelos moradores do Campo Belo e da região para prática esportiva. Né, é um vídeo que já está rolando na rede social, fui marcado, foi enviado no meu WhatsApp pedindo solução. Né. A UBS ali do Campo Belo, ali, se vocês verem a foto, eles reclamam da condição, né, do asfalto, da guia, que acumula água, né, e em períodos onde existe dengue, né, aquilo pode ser um foco de proliferação, né, ali da região, e também a questão da, mais uma vez, zeladoria, né? É a questão do mato alto em todo quanto é canto e principalmente em área pública também, né? Então, eu fiz um requerimento a pedido da população ali do Campo Belo, né, pedindo providências, já que são reparos simples, né, fáceis de solucionar, e que aquele espaço, né, seja realmente um espaço de saúde, como é o BS, um espaço de lazer, confraternização e prática esportiva, quanto é o campo atrás da UBS, onde o mato está alto, né? Então, a respeito da população ali do Campo Belo, e a pedido deles, apresentamos esse requerimento.
Mais alguém?
Com a palavra, presidente.
Palavra, vereador Célio.
Bom, boa noite a todos, quem nos acompanha através da rede social. Bom, Cezinha também, ele só enfatizou aqui algo que também a pessoa entrou em contato comigo, me marcou também. Eu estive lá, fiz uma indicação. Eu só acredito que o poder público já passou da hora alguns setores ter como prioridade, né? Ali a gente tem uma UBS, a gente tem que dar exemplo, né? A gente é solicitado a estar lá presente, tanto o Cezinha quanto eu estivemos lá, em momentos diferentes, mas estivemos, para fazer uma solicitação do que a população está observando de irregularidade. Aí você tem que vir apontar, né, algo que poderiam ter como prioridade, né, não só a UBS ali do Campo Belo, mas os outros pontos também, principalmente quando se fala de saúde. Tem que dar exemplo, né? O pessoal, para taxar, para multar lá o morador que tem um terreninho lá, que o mato cresce acima de 30 centímetros, eles já vão e acaneta a pessoa. Será que o poder público também, né, multa o próprio poder público? Então, são coisas que eu acho que o pessoal tem que começar a rever alguns conceitos. Eu moro naquela região ali, e vou ser sincero para você, o mato está alto, né? Parece que está no meio do maquiçaço. Então, vamos aguardar aí, né, até o pessoal tomar um pouco de providência, e senão, a semana que vem, a gente cobra de novo aqui. Obrigado, presidente.
Com a palavra, vereador Rafael.
Muito obrigado, senhor presidente. Para complementar também, e eu acho que esse estado ele não é exclusivo da unidade do Campo Belo, né? Porque no Maria Luísa 2 também, a UBS lá que tem ao lado da escola, com muita frequência, ou moradores, ou eu mesmo às vezes observo, como eu passo bastante ali na região, que ao lado no terreno, sempre mato alto, muito lixo, mais de uma vez já foi solicitado nessa casa também que fosse efetuado esse serviço de limpeza. Então eu acredito que exige do poder público um cuidado maior de observar mesmo, né? De fiscalizar essas regiões, se são terrenos particulares, se são terrenos públicos, independentemente, mas realizar ação de limpeza, ação de roçagem, porque não faz nem sentido. A gente tem uma unidade básica de saúde, que é um estabelecimento voltado para a promoção da saúde, e o entorno é totalmente insalubre.
Mais alguém? Votação. Zé Rocha.
Favorável.
Célio.
Favorável.
César.
Favorável.
Murilo.
Favorável.
Rafael.
Favorável.
Lini.
Favorável.
Danilson.
Favorável.
Ricardo.
Favorável.
Aprovado. O requerimento será encaminhado.
Requerimento 482/2026. Vereadores Zé Rocha, César Hurtado, José Nilson Viana, Mira, Murilo Bueno, Ricardo Prado. Requer informações do senhor prefeito municipal sobre a implantação de academia, ao ar livre, pista de caminhada, calçamento no entorno da quadra esportiva e utilização da área verde existente no bairro Nova Ibitinga. Requerimento 483, também do vereador Zé Rocha, César Hurtado, José Nilson Viana, Mira, Murilo Bueno e Ricardo Prado, requer informações ao senhor prefeito municipal sobre a realização dos serviços de roçagem e limpeza em área localizada na rua Francisca Simões, no bairro Vila Simões, e especialmente nas proximidades da unidade escolar existente no local.
Em discussão os requerimentos, com a palavra o vereador Zé Rocha.
Boa noite, presidente, demais vereadores do público presente, que está acompanhando pelo Facebook, YouTube, outros meios de comunicação. Cumprimento todos os funcionários dessa Casa de Lei. Senhor presidente, esse requerimento é do Nova Ibitinga, localizado no Nova Ibitinga, no complexo que nós temos lá. Eu acredito que nós estamos na hora de começar a pensar em trabalhar de forma organizada. Aquele complexo Nova Ibitinga, ele é bem localizado, dá para atender ali vários bairros adjacentes. Se percebe que já foi feito umas cobranças, requerimentos, documentos, e até agora não foram feitos nada. Ali na época de chuva, fica naquela calçada toda alagada, o mato alto, sem estrutura. Eu lá, na época, fizemos um documento sobre o banheiro, que tem lá. Aí do lado daquele centro esportivo tem uma área grande, imensa, falta um calçamento, falta fazer uma estrutura, que hoje nós estamos, as pessoas ainda, eu percebo que a cidade ainda não pensa no idoso. Não pensa na melhor idade. Uma cidade que não pensa na melhor idade não cultiva a cultura. Aí, não respeita a experiência, não respeita quem realmente dedica e continua dedicando de uma cidade em prol da nossa cidade, trabalhando e dando os seus exemplos. E quando as pessoas que onde pede algo de melhorias, não é algo que não está no orçamento do município. O que eu me vejo é uma falta de vontade e dos enfrentamentos que alguns pontos estratégicos precisam ser feitos. Então, esse requerimento vai ao encontro dos nossos munícipes, que quer uma resposta, falou que não está esperando, não é uma visita, quer resultado. E o senhor prefeito precisa mapear a nossa cidade, fazer um trabalho em loco, porque eu acredito que só fazendo algumas intervenções para algumas regiões, ficaria muito, muito bom e vai atender aquela região ali. Por exemplo, nós temos um ginásio de esporte. Nós temos uma academia aqui que estava alugada, agora está no ginásio de esporte. Por que não está na hora de se organizar naquela região, senhor presidente? Já tem ali a quadra poliesportiva, tem um campo, já tem aquele calçado, metade foi feita calçada. Aquela estrutura dá para fazer academia ao ar livre, dá para desenvolver algumas atividades e isso traz uma facilidade muito grande, em vez da pessoa deslocar lá do Jardim Felicidade, IP, Paulo de Biase, vir para cá, estaria lá centralizado para fazer um trabalho eficiente para aquele povo lá. Me parece que a gestão não dá uma continuidade, não há um interesse em fazer umas políticas públicas boas, que vai atender a população, que vá ao encontro do anseio da população, e não é autoinvestimento. Não é autoinvestimento. Tudo que se vai falar em fazer é que custa caro, não tem recurso para isso, não tem recurso para aquilo. Só que, então, eu não consigo entender como administrar a cidade. Porque, né, assim, em questão de campanha, as pessoas, não somente ele, com os demais candidatos, faz proposta que eu não sei como consegue fazer campanhas, proposta que diz que vai mudar a Ibitinga. Então, está na hora de mudar a Ibitinga mesmo, está na hora de organizar a nossa cidade. Fazer ponto estratégico para combater um pouco essa invasão de pessoas que não têm interesse público, pessoas que estão tomando conta de patrimônio público. As pessoas hoje estão gritando e quer ser visto. Então está na hora do poder público pensar naquela região lá, de levar uma infraestrutura para as pessoas. Só isso, presidente.
Continua em discussão. Votação. Célio.
Favorável.
César.
Favorável.
Murilo. Rafael.
Favorável.
Aline.
Favorável.
Zanilson.
Favorável.
Ricardo.
Favorável.
Zé Rocha.
Favorável.
Estão aprovados os requerimentos, serão encaminhados.
Requerimento número 486/2026, Murilo Baiano, Aline Sartori, Célio Estão, César Hurtado, Zanilson Viana, Marcos Mazo, Mira, Rafael Barato, Ricardo Prado, Zé Rocha, solicita informações sobre a falta de iluminação pública no Jardim dos Bordados e as providências para o restabelecimento da segurança e utilização do espaço público. Requerimento 487, também do vereador Murilo, solicita informações sobre o cumprimento dos requisitos legais para nomeação em cargos de provimento em comissão. O percentual de servidores efetivos nomeados e a observância das disposições da Lei Complementar número 220/2026 pela Administração Municipal. E o requerimento também 489 do mesmo vereador solicita informações sobre o andamento da concorrência número 3/2026 destinada à contratação de agências de publicidade para o município de Ibitinga. E o requerimento 490, também do mesmo vereador, solicita informações sobre a contratação de serviço de publicidade e as ações de divulgação da 50ª Feira do Bordado de Ibitinga.
Discussão dos requerimentos, com a palavra o vereador Murilo.
Boa noite, presidente, caros colegas vereadores, vereadora, seja bem-vinda de volta, vereadora Aline, servidores da Câmara, público que nos acompanha através das mídias sociais. Bom, presidente, eu queria fazer aqui um alerta. A gente está há poucos dias da 50ª edição da Feira do Bordado de Bitinga e uma coisa me chama a atenção, muito pouco se falou e tem se falado do protagonista do evento, que é o bordado. Eu pouco tenho visto matérias veiculadas nas mídias sociais a respeito das nossas empresas, dos nossos artesãos, do nosso bordado. Se falou muito em show, se falou muito em atrações musicais, que são importantes, isso são atrativos, mas o protagonista da festa é o bordado. E repito, me causa preocupação a pouca divulgação. Eu praticamente não vi uma linha a respeito do bordado, de divulgação do bordado dos expositores. A prefeitura, eu fui pesquisar, ela tem páginas oficiais, tanto no Instagram quanto no Facebook, referentes à Feira do Bordado. Desatualizadas, sem informações. Se eu não me engano, a do Facebook não se atualiza desde abril. Não há matérias, não há uma linha sequer a respeito do evento. Então, é preocupante. A gente, eu também fui apurar, pelo que eu vi, tem a agência publicitária, ainda não foi contratada, a licitação tá sofrendo recursos administrativos, ainda não conseguiu se contratar. Isso é preocupante, porque não temos inserção ainda em rede nacional, regional, televisão. Espero que os conteúdos já estejam produzidos, porque... Se não estão produzidos até agora, quando vão ser produzidos para ser vinculados na televisão? Enfim, de qualquer maneira, no meu ponto de vista, posso estar errado, mas está muito aquém daquilo que se esperava em termos de divulgação do bordado. Da exposição do nosso principal material, dos nossos expositores, está muito aquém, deixando a desejar. Eu não sei quem que atualiza essas páginas, o site da feira também, desatualizado, eu não sei quem que é o responsável. Tudo bem que não foi contratada a agência, mas não precisa da agência para atualizar essas páginas, para atualizar a divulgação. Repito, se falou muito dos shows, que são importantes, mas muito pouco ou quase nada se falou do bordado e dos nossos expositores até agora em relação à 50ª edição da Feira do Bordado de Bitinga.
Continua em discussão. Votação, Zé Rocha.
Favorável.
Célio.
Favorável.
Murilo.
Favorável.
Rafael.
Favorável.
Aline.
Favorável.
Zé Nilson.
Favorável.
Ricardo.
Favorável.
Aprovados os requerimentos do vereador Murilo e serão encaminhados.
Aí, presidente, só voltar aqui que eu apertei no DEF. Não, é que eu apertei, ainda não devia aqui, peraí. Requerimento 484/2026, vereador Rafael Barata, Célio Aristão, César Hurtado, José Nelson Viana, Marcos Mazo, Mira, Murilo Bueno, Ricardo Prado e Zé Rocha. Requer informações ao senhor prefeito municipal sobre a adesão da Estância Turística de Bitinga ao programa Universaliza SP e acerca de eventuais impactos sobre a prestação de serviços de saneamento básico pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto, SAAE. Requerimento 485/2026, vereadores Rafael Barata, Célio Aristão, César Hurtado, Gisele Soviana, Marcos Mazo, Mira, Murilo Bueno, Ricardo Prado e Zé Rocha requerem informações ao senhor prefeito municipal acerca do número de servidores públicos municipais atualmente contratados em cargo integrante do quadro de pessoal da administração direta do município de Bitinga, do Serviço Autônomo Municipal de Saúde, do SAMIS, Serviço Autônomo de Água e Esgoto, e do SAAI, no caso, né? E também da Fundação Educacional de Bitinga, FEMIB.
Está em discussão, com a palavra o vereador Rafael.
Muito obrigado, senhor presidente. Primeiramente, desejar boa noite aqui à mesa, diretora dessa casa, minha companheira, que está vereadora, que está retornando hoje ao exercício do seu mandato, dos meus demais companheiros que aqui se encontram. Desejar uma boa recuperação para o vereador Marcos, né, que não pôde estar presente no dia de hoje. Saudar também as servidoras e servidores da Câmara, público que nos acompanha nas redes sociais e público presente. Vou rapidamente discutir os requerimentos. O primeiro diz respeito ao programa estadual Universaliza SP, que tem como objetivo a universalização do saneamento básico no estado de São Paulo, mas tem sofrido muitas críticas sobre alguns pontos muito sensíveis desse programa. O principal deles diz respeito à privatização do saneamento básico da água e esgoto. Né? Tem sido uma crítica muito forte, e antes de alguém talvez querer levantar alguma questão política de perseguição, por causa de oposição ao governo do estado, né, do meu partido, PT no caso, com o governador, mas o município de Itápolis, governado por um prefeito do PL, acabou de se retirar do programa. Em Araraquara, a Câmara Municipal, praticamente unânime, foi uma unanimidade, todos os vereadores, com exceção de um, se manifestaram, inclusive da base do prefeito, que também é do PL, se manifestaram contrários ao programa. Né? E eu acho muito sensível essa questão da privatização do fornecimento de água mesmo, do esgoto para a população. Não que eu ache que qualquer parceria público-privada é ruim. Eu acho que a gente tem que, no mundo de hoje, pensar com inovação na gestão pública, e a PPP, né, a parceria público-privada, ela pode abrir muitas portas. Mas eu sou contra, por exemplo, privatização de serviços essenciais, água, segurança, saúde, educação. A privatização total desses serviços eu entendo como sendo muito negativa, e por isso que eu faço essa solicitação, né, de informações. Entendo, por exemplo, que alguns serviços, quando eles estão sucateados e o município não tem condição de investir na sua melhoria, faz sentido você buscar uma parceria público-privada. Mas, no caso do SAAI, aqui a Comissão de Orçamento acompanha, acho, com muita maestria as contas públicas, os demonstrativos. O Serviço Autônomo de Água e Esgoto é superavitário no nosso município. Né? Tem tido superávites, tem tido capacidade de investimentos. Então, não faz sentido você privatizar algo que está indo bem. Né? Não entendo, então, por que dessa adesão à Universaliza SP. Acredito que a prefeitura, às vezes, fez uma adesão de uma maneira precipitada, que cabe uma reavaliação, porque é algo que pode prejudicar muito o nosso atendimento, encarecer conta. A gente vê a situação da Sabesp em outros municípios, como tem, desde a privatização, você tem uma piora do atendimento, você tem um encarecimento da conta de água. Então, vejo com muita sensibilidade essa questão. O segundo requerimento, mais simples, né? Há algum tempo tem apresentado requerimentos no sentido de coletar informações sobre o serviço municipal, e uma questão que me chamou a atenção na Lei Orgânica, o artigo 82, parágrafo 5º da Lei Orgânica, dispõe que a Prefeitura tem que publicar anualmente o quadro de cargo e função com as remunerações, então manter atualizado, coisa que não é feita com regularidade. Então, por isso, eu formalizei esse requerimento, né, na forma de um requerimento, e essa solicitação de informações para poder ter mais subsídio para prosseguir com esses estudos do funcionalismo público. Muito obrigado, senhor presidente.
Continua em discussão os requerimentos. Votação. Zé Rocha.
Favorável.
Célio.
Favorável.
Murilo. Rafael.
Favorável.
Lini.
Favorável.
Danilson.
Favorável.
Ricardo.
Favorável.
Aprovados os requerimentos, serão encaminhados.
Requerimento 475/2026, Comissão de Serviços Públicos, Ocupação dos Solos, Assistência Social, Educação, Esporte, Cultura e Turismo, requer informações acerca das condições estruturais, acessibilidade, drenagem, adequações físicas e eventual ampliação da EMEI-IF Leonor Mendes de Barros. Também requerimento da comissão, requer informações acerca da situação do fio de alta tensão nas dependências do Complexo Nicolão. Mais um requerimento também da mesma comissão, requerimento 477, requer informações do senhor prefeito, através do secretário municipal de obras públicas, acerca das condições estruturais, planejamento de intervenções, cronograma e estudos técnicos referentes à MF, professora Sandra Regina Siviero, em complementação ao requerimento 148/2026, e a resposta apresentada em meio da MTR 273/2026 pela Secretaria Municipal de Educação.
Em discussão, os requerimentos da comissão. Murilo, com a palavra.
Bom, presidente, só para fazer o registro, mais uma vez, o trabalho da Comissão de Ocupação de Solo, Serviços Públicos, Educação, enfim, temos rotineiramente frequentado todas as escolas do município para averiguar e ouvir diretamente da comunidade escolar quais são as demandas, quais são as dificuldades que professores, servidores da educação têm enfrentado no seu dia a dia. E esses requerimentos são fruto dessas visitas, desse trabalho que a nossa comissão tem feito. Então, a gente aguarda pelas respostas. Peço encarecidamente que a Secretaria de Educação responda de forma individualizada a todos os questionamentos, para que a gente depois não tenha que ficar reiterando requerimentos. Isso, infelizmente, aconteceu algumas vezes. Então, peço, até em respeito e atenção à nossa comissão, que as respostas venham pormenorizadas, de acordo com cada, individualizada de acordo com cada item dos questionamentos. Mas, para ressaltar o trabalho da comissão, tem muita coisa por se fazer. A gente percebe que há uma dificuldade de infraestrutura em todas as escolas do município, então é preciso atenção e é muito importante esse trabalho de visitar em loco e conhecer de perto as dificuldades e as demandas de cada escola.
Aproveita o gancho do Murilo, e nós estamos, com certeza, vamos se reunir, vamos fazer de novo, solicitar um documento ao secretário de Obras Públicas, Planejamento, quais são realmente o trabalho que pretende realizar. Porque algumas escolas foram colocadas na reunião que ia ser entregue, principalmente a creche a André Ortiz, que ficou, tem a creche Joaninha, que falta aí da questão do telhado, diz que vai iniciar em julho. Então, acredito que, passando agora o recesso, em agosto, vamos ter que sentar com o secretário e saber quais são as melhorias e quais são os projetos para melhorar ainda. Algumas situações estão paradas. O que falou na reunião não foram cumpridas ainda. Então, nós vamos estar acompanhando, vamos estar solicitando, e a educação, através da nossa comissão, em questão de infraestruturas, em todo sentido, nós vamos estar de perto acompanhando. Porque é o nosso trabalho, e queremos, sim, as nossas escolas com... oferecendo estrutura para aqueles que estão trabalhando lá. Falar de recursos, eu acredito que tem. Não falta recurso. Falta empenhar, trabalhar, se organizar, planejar e fazer as melhorias que tanto eles cobram. Então, a partir do momento que nós estamos cobrados, estamos representando a nossa comissão, a educação e saúde e outras, esporte, que faz parte da nossa comissão, nós vamos estar acompanhando e fazendo as nossas cobranças, que é o nosso papel, é fiscalizar, legislar e cobrar. Então, com certeza, vamos estar aí fazendo de frente aí junto à nossa comissão. Obrigado, presidente.
Mais alguém? Votação? Zé Rocha?
Favorável.
Célio?
Favorável.
César?
Favorável.
Murilo?
Favorável.
Rafael?
Favorável.
Lini?
Favorável.
Zé Nilson?
Favorável.
E Ricardo?
Favorável.
Estão aprovados os requerimentos da comissão e serão encaminhados. Passamos para as moções.
Moção número 211/2026, Aline Sartori, moção de agradecimento ao deputado federal Baleia Rossi. Moção número 212/2026, Aline Sartori, moção de agradecimento à Embaixada da República Popular da China no Brasil.
Em discussão, as moções, com a palavra a vereadora Aline.
Obrigada, presidente. Boa noite aos colegas vereadores. Falhando o microfone. Boa noite, senhor presidente. Boa noite aos colegas vereadores, ao público que nos acompanha pelas redes sociais. E também quero cumprimentar aqui o secretário de Recursos Humanos, Serginho Fonseca, e também os funcionários da Câmara. Essas duas moções, presidente, moção de agradecimento, a primeira endereçada ao deputado federal Baleia Rossi e a segunda moção endereçada à Embaixada da República Popular da China, é justamente em virtude, né, do reconhecimento e também externar o meu agradecimento é do quanto eu me senti lisonjeada por ser indicada para compor a delegação que representou o nosso país nas últimas duas semanas na China, né, em comemoração aos 50 anos da diplomacia do Ano Cultural Brasil e China. Então, foi um momento muito importante na minha trajetória, e é por isso que eu gostaria de que esses documentos fossem votados e entregues, né, as correspondências ao deputado e também à embaixada.
Em votação, Ricardo?
Favorável.
Aline?
Favorável.
Rafael?
Favorável.
Murilo?
Favorável.
César?
Favorável.
Célio?
Favorável.
Zé Rocha?
Favorável.
Moção número 217/2026, Murilo.
Pode completar. Por favor.
É só complementando, presidente, um adendo que eu acho importante, que me veio à cabeça agora, só para embasar também um pouco do que o vereador Murilo colocou em relação à Feira do Bordado, me causou estranheza também, porque quando eu fui elaborar a moção de agradecimento tanto ao deputado federal Baleia Rossi, também a moção de agradecimento à Embaixada da China, eu gostaria de ter enviado também o convite oficial, que é é tradição, né, do próprio evento, a elaboração dos convites institucionais para as autoridades, para que fique, né, de uma forma padronizada e também traga, né, uma visibilidade, uma identidade para a própria realização da nossa feira. E eu solicitei, né, para a prefeitura o convite. Eu expliquei toda a situação e gostaria de enviar também o convite da feira. Vocês possuem a arte, possuem, já foi, né, impresso o convite, algo nesse sentido. Aí também me fiquei espantada, porque disseram que ainda, infelizmente, o convite ainda não tinha sido não tinha sido feito, eles não tinham elaborado, né, a produção desse material. Então, porque nós já estamos às vésperas, né, da organização do evento, e aí eu acabei fazendo internamente dentro da Câmara Municipal com o logotipo, com o papel timbrado da Câmara, para enviar por ofício às autoridades.
Moção 217.
Moção 217/2026, Murilo Boiano, Sartori, Sérgio Listão, César Hurtado, Janilson Viana, Marcos Mazo, Mira, Rafael Barata, Ricardo do Prado, Zé Rocha, manifesta aplauso à atleta Rafaela Catarin Cruz pelas conquistas alcançadas no Campeonato Mundial realizado na Itália.
Discussão, com a palavra o vereador Murilo.
Presidente, gostaria apenas de parabenizar a jovem atleta Rafaela Catarin, de beach tênis, atleta de beach tênis, que obteve expressivos resultados no Campeonato Mundial da categoria realizado na Itália. Campeã mundial na categoria feminina sub-14, campeã Open feminino mista e mista sub-14, e terceiro lugar na categoria simples mundial sub-14 também. Então, parabenizar a Rafaela. Bitinga precisa valorizar os seus atletas, principalmente aqueles que conseguem se destacar, como é o caso da Rafaela. E não só valorizar, mas também, como consequência dessa valorização, incentivar, apoiar os jovens atletas. Tenho certeza que a Rafaela gostaria de ter levado o nome de Bitinga, como levou, mas ter também consigo o apoio, o incentivo de maneira mais incisiva, mais enfática, e acho que isso acabou faltando, ficou um pouco a desejar nesse sentido. Mas parabéns à Rafaela, tenho certeza que a Câmara endossa essa moção de aplauso, porque é mais do que merecida.
Em votação, Ricardo?
Favorável.
Zé Nilson?
Favorável.
Aline?
Favorável.
Rafael?
Favorável.
Murilo?
Favorável.
César?
Favorável.
Célio?
Favorável.
Zé Rocha?
Favorável.
Aprovada a moção e será encaminhada. Toda a matéria lida será encaminhada na forma regimental. Passamos para a tribuna livre dos vereadores. 10 minutos para cada vereador inscrito falar sobre o tema livre. Inscrição, Rafael, César, Aline, Célio. Rocha, não. A palavra é do Rafael.
Muito obrigado, senhor presidente. Eu queria fazer rapidamente duas observações aqui, duas colocações. Em primeiro lugar, comunicar que hoje teve início um processo de um dos processos que eu acho mais inovadores no que diz respeito à atividade legislativa, que é a emenda participativa da deputada Tainara Faria, deputada estadual. E Ibitinga, pela primeira vez, entrou com um projeto, foi inscrito, de climatização da escola Iracema, né? Escola que eu acredito que os filhos do vereador Célio estudam, acho que do vereador Zé Rocha também, né? Então a escola entrou com um projeto de climatização da escola, dos seus ambientes, e eu estou aqui para comunicar, né? Para pedir o apoio também, o engajamento dessa casa, porque eu acredito que é uma coisa de interesse geral do município. Como eu falei aqui, tem dois vereadores com filhos lá na escola, e a gente está planejando fazer uma campanha, tenho conversado com a direção da escola, montar um projeto bem legal. No ano passado, um dos vencedores foi de Tabatinga. Então, um objetivo muito próximo da gente. Foram 3.700 votos, se não me engano, né? Estimo que a gente tem uma possibilidade muito grande de conquistar esse recurso, que vai ser benefício para toda a cidade, né? Não só para a comunidade da escola, mas eu acredito que no âmbito geral. A gente sabe que nos dias atuais... as mudanças climáticas estão muito intensas, tem feito cada vez mais calor, principalmente em Ibitinga. Isso dificulta a aprendizagem, é muito prejudicial para os alunos. Além disso, a escola tem vários projetos, né? O Centro de Línguas, que ocorre no sábado, também abre as portas para pessoas de fora da escola. A Escola Olímpica também, que atende até pessoas de fora do município. Então, eu queria fazer aqui essa divulgação e para contar com o apoio não só das pessoas que nos assistem, mas também dos nossos companheiros. E queria falar aqui rapidamente também, né, tenho falado muito exaustivamente do transporte coletivo urbano. Semana passada tivemos a inauguração do transporte coletivo tarifa zero no município. E eu queria pontuar só uma coisa. Lógico, é uma conquista, é algo positivo, é algo que Bitinga avança muito, mas a gente não pode achar que a luta acabou, né? Eu acho que ainda é insuficiente, tem poucos horários, muita gente está desassistida nesse momento. Então, essa casa tem que firmar um compromisso de continuar a cobrança pela melhoria do transporte, da sua qualidade, do número de linhas, do número de horários, foco nos horários de pico, né, de manhã para as pessoas irem para o trabalho, de tarde para as pessoas voltarem, porque nenhum processo é finalizado. Né, não tem nenhum serviço que está bom o suficiente que não possa melhorar, nenhum serviço que não mereça ser criticado. Então, não é porque a gente conseguiu agora um transporte coletivo gratuito que a gente tem que parar de cobrar, que a gente tem que parar de falar. Pelo contrário, é um novo episódio dessa luta por mais mobilidade urbana no município. Muito obrigado, senhor presidente.
César, qual é o nome?
Bom, aproveitando então aqui, pegando o gancho do vereador Rafael sobre o transporte público, né? Foi algo que foi muito citado aqui na nossa casa, a importância do transporte público, né? Principalmente daquelas pessoas mais carentes, empregadas domésticas, enfim, que usam para ir até o seu trabalho. Foi uma conquista, saiu a licitação, transporte público melhorado ainda, gratuito. Só que parece que quem planejou as linhas parece que nunca usou um transporte público e, principalmente, parece que não conhece a realidade da classe trabalhadora ibitinguense, né? Recentemente, nas redes sociais, fomos marcados, conversamos com a população, onde eles justificam poucas linhas, linhas que não atendem a demanda do trabalhador, que se ele pega o circular, ele chega atrasado no seu trabalho. Também, né? Não tem linhas no horário de almoço. Eu, quanto jovem, morador da Vila Maria, quando eu estudava no Luci, eu lembro ainda no meu letramento, eu pegava o transporte público, o circular, lá da Escola Luci, para voltar para a Vila Maria. Então, isso é importante, porque os estudantes podem usar também na hora. E, principalmente, né, na saída do horário comercial. Nós não temos linhas que rodam na saída do horário comercial. Se eu não me engano, tem linhas que terminam às 3 horas da tarde, né? Então, eu peço encarecidamente, o secretário que elaborou isso daí, que reveja, né? Porque quem utiliza o transporte público é a classe trabalhadora. Então, esse transporte público, ele tem sim que rodar no período de entrada e saída do trabalho dessas pessoas, né? Depois das 5, para chegar antes das 8, né? Não é porque de graça, né, que será de qualquer jeito, enfim. Tem muitas pessoas que relatam que preferem na época que pagava, mesmo quando não era listado, né, porque chegava no horário certo, tinha o ônibus para voltar para casa, não precisa voltar a pé, né? Então eu peço encarecidamente que os secretários de ar-condicionado aí, que parece que não saem lá, não conhecem a realidade do povo, da pessoa que utiliza o transporte público, que reveja esses horários, né? E agora, mais uma vez, agora vai para um outro secretário, né? Agora é o secretário de turismo. Eu estive em Socorro esse final de semana com a minha família, né? Eu agradeço também, eu como agora na vida pública, que a gente faz quando vê um negócio legal, que funciona, a gente quer conversar, né? Consegui o telefone da Secretaria de Turismo lá, agradeço a Secretária de Turismo, a dona Genilda de Barros Machado, que é a atual Secretária de Turismo de Socorro. Infelizmente ela não pôde me atender, mas a equipe dela foi muito prestativa, trocamos mensagem por WhatsApp, conversamos. E, para quem não conhece, Socorro, ele tem um parâmetro muito parecido com o Imbitinga, tá? Socorro, assim como o Imbitinga, também teve a agropecuária como a roda motriz de impulsionar a sua economia. Atualmente, Socorro, ela também é um polo de confecção. Sim, um polo de confecção, como Ibitinga, só que lá é de malharia, roupa, né? Ibitinga bordado. E o que eu vi em Socorro? A importância da diversificação da sua economia, do seu turismo, né? Assim como Socorro, Ibitinga também tem potencial para ser trabalhado além da confecção, né? E que isso nada afeta a nossa tradição. Eu, como ibitinguense, eu tenho muito orgulho de dizer que eu moro na capital nacional do bordado. E Socorro também tem o título, né, da questão da malharia de roupa. Socorro, assim como Ibitinga, também tem um turista de sacoleiros que vão lá comprar a roupa barata para revender na sua cidade. E o que eu vi no Socorro foi o seguinte. Socorro teve um trabalho importante na década de 80 e 90 para se transformar em uma cidade reconhecida como polo de turismo, e principalmente para o turismo radical. Em 2005, Socorro teve um projeto de transformar a cidade em acessível e inclusiva, né? No qual eu tenho um texto aqui que eles escreveram, me ajudaram, e eu vou dizer depois, né? O que acontece? O que me revolta no nosso município, que nós entra a gestão e sai a gestão, todo secretário de turismo de Mitim só está preocupado com uma coisa, presidente. Trabalha o ano inteiro para a Feira do Bordado. Isso não quer dizer que devemos negar a nossa tradição. Mas assim como o Socorro, nós temos potencial. Nós temos o Pantaninho, nós temos o Caminho da Fé, nós temos o Caminho do Tietê, nós temos rios navegáveis, nós temos o Menino Nelsinho, nós temos a Cruz do Cigano, nós temos o Corpus Christi, nós temos a Via Sacra, nós podemos também ter o nosso próprio Caminho da Fé. Quem conhece Ibitinga, nós temos aí as igrejas dentro do município, nós temos as igrejas rurais, no qual eu destaco a igreja do bairro rural Matãozinho, que eu acho uma arquitetura maravilhosa, que é uma arquitetura de como se fosse de um castelo. Nós temos aqui também, para fazer roteiro, nós temos aí o José Fortuna, né, que é um compositor de música sertaneja. Muitos, tem mais de 1000 músicas escritas por ele, e muitas dessas músicas até hoje são regravadas por pessoas famosas e importantes do turismo, do meio sertanejo. Então, nós temos cachoeira, nós temos muito potencial. Mas continuamos apenas tendo verba para a Feira do Bordado e pagar funcionário e trabalhar apenas para fazer Feira do Bordado. Quando muito, uns shows na praça, né? através do circuito SESC, enfim, não que não seja importante, mas nós temos potencial, né? Fazendo um paralelo com o socorro, né? A pessoa vai lá, antigamente, conversando com a equipe, eles diziam o seguinte: socorro na antes das décadas de 80 e 90, o pessoal ia lá para comprar malharia, roupa para vender e ir embora. Ele não desenvolvia o setor hoteleiro, não desenvolvia o restaurante. Então, está na hora de Bitinga realmente diversificar, fazer com que a pessoa more, que pose aqui, que vá no restaurante e que novos comércios sejam tornados realidades. Né? Então, aqui falando de socorro, tá? Conversando com eles. Socorro, então, era um polo do agronegócio, setor cafeireiro, depois ele passou para como a cidade da aventura, e agora, em 2005, eles perceberam que, além do esporte, eles poderiam usufruir e incluir todo mundo. Não sei se vocês sabem, mas no Brasil existe mais de 14 milhões de pessoas com deficiência. Quando somado pessoas com problemas de locomoção, enfim, idade, ou deficiência, ou problema motor temporário, nós chegamos a 40 milhões de pessoas. Socorro é uma cidade histórica, no qual ele tem o seu centro, antigo não, velho não, antigo. Temos que valorizar, por incrível que pareça. Ibitinga tem rua, tem calçada no José Custódio, que não tem rampa de acessibilidade, não tem piso tátil. Piso tátil, então, nem se fala. Muitas vezes eu ouço o relato de pessoas tendo que ser atendidas na rua, na José Custódio. Socorro, o seu centro histórico, todo ele é com guia rebaixadas, calçadas com piso tátil. Eu estive lá na associação AFEPESP, a colônia dos funcionários públicos, no qual eu conversei com duas pessoas cegas, uma até professora lá em São Paulo, que estava lá passeando em Socorro, sem nenhum problema. Quem conhece Socorro sabe. Socorro é uma pirambeira. É morro, é montanha, é rio, enfim. E por incrível que pareça, eu, cadeirante, tetraplégico, subi montanha, explorei caverna, fiz esporte náutico. Se eu quisesse, poderia fazer tirolesa, mesmo sendo tetraplégico, rapel. Eu não quis me aventurar, porque, por muito menos, andando de bicicleta, vim parar na cadeira, então, chega de emoção na vida. Mas quem quiser, lá se faz. Aí eu penso, por que não Ibitinga? Socorro conseguiu. É morro. Acessível. Ibitinga não consegue. Até quando nós vamos ter secretário que só está pensando em Feira do Bordado? A Feira do Bordado é importante, assim como a malharia, a confecção de Socorro é importante. E eles têm orgulho. Mas as pessoas que vão fazer outro tipo de turismo também levam, como eu passei lá para comprar, e realmente é muito barato. Assim como Capitólio, todo mundo, depois que faz lá seu passeio, ele leva o queijo canastra, que é o produto de orgulho deles. Então, aqui está, em 2005, Socorro percebeu que tinha que incluir pessoas. Eles foram atrás, foram batendo no Ministério do Turismo. E eles transformaram a cidade inteira em acessível. O centro histórico acessível. Montanha acessível. Rio acessível. Raft acessível. Né? Porque eles perceberam que essas 40 milhões de pessoas têm dinheiro para gastar. E realmente tem. Porque você vai para Socorro, você vê cadeirante, você vê cego, tudo na rua. Passeando. Na minha cidade eu não consigo usufruir nada, eu não consigo ir para o centro. Que é pleno. Até quando? Então, Socorro, então, teve o boom de turismo, né? Hoje, né, a virada de chave, então, o projeto piloto começou em 2005, é a adaptação técnica, teve ali, né, o projeto, chama Projeto Socorro Acessível. Em uma articulação estratégica, Socorro foi escolhido pelo Ministério do Turismo como piloto do projeto Turismo Acessível, Introdução à Acessibilidade do Setor do Turismo. A engenharia da inclusão foi me passado. A cidade não isolou as pessoas com deficiência em atividades separadas. Ela adaptou adaptou todas as atividades existentes para esse público também. Então, lá eles têm bote de raft, ganharam assentos anatômicos, encosto de cinto, de liberação rápida para tetraplégico e cadeirante. Lá tem tirolesa com cadeirinha especiais. Lá tem as trilhas que passam a utilizar uma cadeira Juliette, no qual você irá fazer a trilha. E tudo isso teve engajamento do privado. Então, hotéis, fazendas e parques de aventuras, né, investiram pesado para oferecer, de forma pioneira, cavalgadas adaptadas, rampas de acesso em carruagens e tratores, provando que a acessibilidade não era um negócio, que a acessibilidade era um negócio altamente rentável, e é mesmo. Muitas pessoas com deficiência lá. Não parece Brasil. Parece que eu estava em outro lugar, parecia que eu estava na China, exato. Na China. Então, Socorro, hoje, ele é reconhecido, ele tem um prêmio, ele ganhou um prêmio em 2014, chamava Prêmio Rainha Sofia. Esse esforço contínuo nos anos, o Prêmio Rainha Sofia foi entregue pela Espanha. Socorro é vitrine no mundo de turismo acessível. É reconhecido não só no Brasil, como no mundo. Então, até quando nosso Poder Executivo, o nosso secretário do Turismo, vai deixar de diversificar e explorar outras potencialidades? E melhor que isso, Socorro está para provar aí que pessoas com deficiência têm dinheiro para gastar e que também merecem passear, merecem acolher melhor os seus e também os de fora. Agradeço o tempo, esta é a palavra, presidente.
Uma parte?
Posso falar uma parte, só para complementar do Cezinha? Sabe, Cezinha, o que é que acontece um pouco do turismo nosso em Bitinga? Eu vejo falta de coragem. Muita falta de coragem. Por exemplo, a José Custódio, mais de 10 anos, foi questão do projeto, não é, presidente? Ficaram com receio de fazer na pandemia, porque em fazer um enfrentamento com os lojistas, porque ia ter um problema, que está naquela situação, e a pandemia explodiu o bordado em Bitinga. E a calçada estava parada. Investiram em local errado. Qualquer falinha que alguém se manifesta, o executivo recua. Falta coragem. Tem coisa que tem que fazer os enfrentamentos. Então, essa coragem não está tendo. Outro ponto. Bastou ter um probleminha, os caras se recuam. Volta para trás, não quer pé não, porque... E nessa brincadeira, a cidade de distância turística, graças a Deus, aos 78 cidades, 8 cidades que aumentou, e Bitinga não caiu. Ué, se eu estiver mentindo, seu presidente, por favor. Você sabe que desce 4 cidades. Subiu 8 cidades. E a cidade que subiu foram para quarto lugar, décimo lugar, mas muito à frente de Bitinga. Nenhuma cidade subiu, que era MIT, que subiu, que está atrás de Bitinga. Está à frente de Bitinga, em posições, está entre as 10 melhores cidades. Para você ter uma ideia. Aí eu vou falar outro ponto. Esse dia atrás eu conversei com o secretário em off sobre o Pontal do Jacaré. Primeira coisa que ele falou. Tem um problema de bebida, que tem um problema de tudo o quê. Mas a gestão para num problema que ele, para eles parece que é uma desculpa necessária. É uma coisa necessária. Parece que é uma coisa assim que... Parece que tenta convencer a população que o problema de parar de bebida alcoólica é um problema que não pode mais mexer lá. Fica lá paralisado uma obra de quase 5 milhões. Vocês entenderam? Não faz... Só o único evento que nós temos lá, Nossa Senhora Navegante. Não tenta fazer um atrativo diferente, camp, uma coisa uma coisa diferente, um atrativo, entrar num acordo, hoje nós temos aí transporte público gratuito, põe essas 8 linhas para levar todo o pessoal lá para lá o Pontal do Jacaré, trazer e volta. Você entendeu? São coisas, são pontos fundamentais que a gente não pode travar numa pequena pedra. Se nós paralisar por causa de uma pedra, tem que fazer igual a água, contornar o problema. Não é ficar em frente ao problema. Você sabe que a água vai chegando, ela vai enchendo, ela vê uma pedra grande, ela vai enchendo, ela vai escoando pela lateral. Ela vai buscar outro caminho, vai buscar solução. Ela corta o caminho.
E sabe que é uma falácia essa história de que é longe a bebida?
Então.
Pô, quem vai pra Borborema lá na Praia da Juqueta?
Então.
Cara, vão lá, meu sogro tem rancho lá. Cara, mas o pessoal sai, tem quase todo domingo tem fiscalização lá.
Aí eu. Então,
Brotas é fora da cidade. Então é uma falácia que não vai para frente porque há bebida.
Essa é uma temática muito importante, sabe? Deve ser batido nessa casa de lei, porque nós estamos com legisladores aqui, mas é um tema importante, porque o turismo tem que se mexer. Tem que buscar solução. Eu acredito que é um caminho que precisa urgente. Gente, passou 10 anos. Ficou 10 anos paralisado na revitalização do José Custódio. 10 anos. E já está indo para mais outro ano. E nada. Você entendeu? Então as coisas estão saindo pela culata. Fez um puta de uma intervenção com a Mitra no ponto de táxi. Foi ou não foi? Foi uma puta de intervenção. E fica a discussão, projeto do banheiro, pit stop, tudo aquilo lá. De repente, só foi uma coisinha. Se abraçou a pandemia, deu um abraço de urso e deixou as coisas para lá. E o que aconteceu na cidade? Revitalizaram, mexeram, conduziram e continuaram com a economia forte. Só isso, presidente. Não vou estender o assunto mais, que tem um nobre colega.
Fica à vontade, vereador. Com a palavra, vereador Célio.
É isso aí, sabe as palavras, Rocha. Bom, boa noite a todos mais uma vez. Bom, só quero fazer um complemento, vou ser breve aqui nas minhas palavras também. O Rafael já falou, o Cezinha também entrou no mesmo tema. É o seguinte, vou falar do transporte coletivo urbano gratuito. Não é gratuito em partes, né? Porque se você ler lá no Planob, o artigo 48 deixa bem claro que o Poder Executivo fica autorizado a utilizar aí do Fundo Municipal de Mobilidade Urbana com a finalidade de custear aí o sistema de transporte público coletivo. O que acontece? Ontem, até às 11 horas da noite, eu fiquei atendendo uma senhora através do telefone, WhatsApp. Ela mora no Maria Luísa 1, empregada doméstica, que foi prejudicada com a mudança dos horários dos ônibus. Temos aqui a linha urbana, né? Amarela, magenta, vermelha e azul. Sabemos que na totalidade serão 16 linhas, mas de imediato não atende a municipalidade e principalmente mexeram em algo que já estava caminhando bem. Uma linha paga, da qual essa senhora mesmo me relatou, e que ela ficou a ver navios. A linha começa a correr às 5h30 da manhã e até chegar na residência, próxima à residência dela, ela teve que trabalhar na casa da qual ela presta serviço. Ela foi trabalhar a pé. Tem o telefone dela aqui. Qualquer dúvida, qualquer questionamento, podemos entrar em contato com essa pessoa. Então a gente pede, né, primeiramente, assim como aconteceu lá no Hospital PET. A gente sabe que quando algo começa, adequações serão feitas, mas de imediato acho que poderiam ter uma melhor sensibilidade nessa questão. Não só quanto essa senhora, mas hoje aconteceu da minha mãe também precisar do ônibus e ela me ligou para ir buscar ela porque não tinha ônibus. Ela mora na Vila Maria, para que eu pudesse levar ela embora. E as outras pessoas, como é que ficam em questão? Quem não tem essa possibilidade faz igual aquela senhora que, para poder trabalhar, ela não ia sair da casa dela 5h30 da manhã ou 6 horas da manhã se ela entra 8 horas da manhã no serviço. Então, fica aqui o questionamento, mais uma vez, para que olhem né, bem, né, dê agilidade. E se for o caso, até que seja implantada todas essas linhas, né, gente, era uma linha paga. Essa senhora mesmo me relatou. Ela pagava poder ir trabalhar de manhã. Foi tirado, né? Tem a linha gratuita agora, mas como é que fica as outras linhas? Então, que possa, o pessoal possa analisar muito bem essa questão e atender aí a população como um todo. Obrigado a todos.
Com a palavra, a vereadora Aline.
Obrigada, presidente. Mais uma vez, boa noite aos colegas vereadores, ao público que nos acompanha. Presencialmente e também pelas redes sociais, aos funcionários aqui da Câmara Municipal. Esta, presidente, é uma tribuna muito importante diante do meu terceiro mandato, pois quero explanar, mesmo que de uma forma breve, sobre o convite recebido da Embaixada da República Popular da China e a indicação do deputado federal Baleia Rossi para compor a delegação brasileira e ter a oportunidade de conhecer esse magnífico e encantador país que, em pouco tempo, uniu o desenvolvimento econômico com a participação expressiva da população nas decisões. A agenda na China foi ampla, dinâmica e muito produtiva. Do centro de exposições recém-inaugurado, que abriga por volta de 100 empresas de tecnologia em Pequim, a centros comunitários com funcionamento 24 horas. A China realmente provou que a evolução pode conciliar tecnologia e preocupação com as pessoas e o meio ambiente. As cidades mais arborizadas e mais cuidadas que já vi. Os carros elétricos, as motocicletas também elétricas, predominam a visão nas ruas. Sem aquelas preocupações, os ruídos com escapamentos sonoros aqui na nossa cidade. Existe uma harmonia entre a qualidade de vida e o progresso. Na China, os instrumentos de planejamento estatal é definido por planos quinquenais, que traçam metas econômicas, sociais e tecnológicas para um período de 5 anos. Recentemente foi aprovado o 15º plano de 2026 a 2030. É uma espécie de plano plurianual, o nosso PPA. Cada plano é elaborado com ampla participação de ministérios, províncias, empresas estatais e privadas, institutos de pesquisa e, mais recentemente, a inclusão da sociedade civil e a inclusão de contribuições públicas e de estrangeiros residentes. Aprendemos como as conferências consultivas políticas do povo chinês realmente não ignoram absolutamente nenhuma sugestão. Notei o quanto as tradições são valorizadas e preservadas. E hoje são apresentadas como formas de turismo e disseminação da cultura chinesa, como nas ocasiões vividas, na visita à cidade imperial, à cidade proibida, na torre de Grou Amarelo, na torre Bin Yang, no complexo arqueológico das carruagens do rei de Shu e o Yuan Garden. A tecnologia está no cotidiano dos chineses. Visitamos empresas de tecnologia de fibra ótica, de fabricação de vidros, entregas de alimentos por drones, carros elétricos e robôs humanoides. Tudo organizado com muita preocupação pelos anfitriões. A formação dos estudantes na Universidade de Hubei é encantadora, com inúmeros estudantes brasileiros que, através de bolsas de estudos do próprio governo chinês, conseguiram alçar oportunidades que antes pareciam um sonho. Na universidade, fomos recebidos com a dança do dragão e do leão, hoje organizada por um estudante brasileiro que concluiu seu ensino superior na China. Na própria faculdade existe o Centro de Pesquisa e Estudos da América Latina e Caribe. Em todas as ocasiões e em todas as oportunidades, citei o nome da nossa cidade. Ao vice-presidente Li Yan Tang, da Academia Nacional de Governança da China, o encontro com o senhor Xin Yanpeg, subdiretor do Biro de Assuntos da América Latina e Caribe, ao senhor Ma Wei, vice-ministro do Departamento Internacional do Comitê Central de Pequim, vice-reitora, a professora Shang Dongui, da Universidade de Hubei, e ao Song Zongde, secretário-geral de Assuntos do Comitê de Xangai. Tive a oportunidade de levar a história da nossa cultura, do nosso trabalho e também das nossas tradições. O quadro do Duílio Galli, aqui eu quero agradecer imensamente a disponibilidade da Áurea Galli, representou a nossa arte. A almofada, bordada com o slogan Vem para Ibitinga, representou o nosso enxoval e também a governança da nossa cidade. O bastidor, doado pela empresa Recanto da Costura, e a Janaia, proprietária e atual presidente da Associação Comercial de Ibitinga, representou o bordado, fruto do trabalho de gerações de famílias ibitinguenses. Quero, de uma forma especial, agradecer a ajuda da servidora Júlia, que trabalha no museu, que me norteou nas questões históricas do país. O convite que levei da 50ª Feira do Bordado de Ibitinga foi entregue ao senhor Song Zongde, que é o secretário-geral de Assuntos do Comitê em Xangai. Também quero dizer que, na oportunidade, aproveitei para apresentar o nosso Teatro Municipal Darcy de Biase e colocar o espaço à disposição para uma apresentação cultural chinesa. Também apresentei a nossa faculdade, a FAIB, como uma das poucas universidades mantidas pelo município, para também propor uma futura parceria com o Instituto Confúcio. E deixei à disposição a Ibitinga para uma possível parceria e um convênio com cidades irmãs. Além do convite para empresas chinesas de tecnologia para visitarem a nossa cidade, convidei a empresa de entrega de comida por delivery e também montadora de carros elétricos. Além disso, farei algumas visitas às empresas chinesas que estão sediadas no Brasil para estreitar as nossas relações e, além de enviar o convite oficial à embaixada chinesa no Brasil para visitar a nossa Feira do Bordado. A modernização da China impressiona, ao mesmo tempo que erradica a pobreza e conseguem atrelar a disciplina nas suas ações. A China contemporânea é, sem dúvida, a fábrica do mundo em aspectos industriais e tecnológicos. Hoje, essa imersão que participei através do MDB é realizada com 700 países políticos em todo o mundo, o que prova a importância e o orgulho que os chineses possuem à memória, à perseverança e ao caminho que os levaram até essa transformação. Muito obrigada.
Com a palavra, vereador Zé Rocha.
Boa noite, presidente, demais vereadores e público presente. Você está acompanhando nós pelo Facebook, YouTube e outros meios de comunicação. Quero externar aqui um abraço ao colega Mazo, que ele tem uma boa recuperação. Fazendo falta, Mazinho, companheiro, e todos os vereadores dessa Casa de Lei. Senhor presidente, nós estamos falando hoje de educação, falamos do trabalho da comissão, fazendo algumas visitas nas escolas, e eu, um tempo atrás, estivemos junto com os demais vereadores, discutimos, reunimos, O que eu percebo, até agora, falou da valorização, tratou de um projeto de lei de 30 horas. Eu queria saber por que, que agora o Executivo não enviou esse projeto para essa Casa de Lei. Não sei se o nobre colega Rafa tem alguma informação, mas eu acho assim, eu vi o empenho da secretária, não posso deixar de falar que a secretária empenhou para a questão desses 30 horas. Houve um diálogo com a comissão dos professores, nós vereadores estivemos presentes lá. Isso, houve um acordo, um acordado, prefeito, inclusive o colega vereador dessa casa, Rafael, fez a ata, assinamos a ata, tudo de acordo conforme foi combinado para que fosse enviado para essa casa o projeto de 30 horas dos professores, que é justo. Se tem professores que entraram na justiça, que estão recebendo, que na questão da ganhou a causa de 30 horas, que precisa se regularizar os demais, eu acredito que o executivo tem que se agilizar nessa situação aí. Eu não posso falar para você que é a questão da Secretaria de Educação, porque a questão está na parte de baixo, na financeira, ou não, alguma secretaria está tá esse projeto lá, jurídico, enfim. Só que não dá, senhor presidente. Não dá para ficar aqui, a gente fazendo um trabalho, trabalhando fortemente para a nossa cidade, a questão do executivo também, nós não temos feito nenhum entrave com o executivo, ele retirou esse projeto e fez um trabalho eficiente, e agora esse projeto está travado lá. Por que está travado? Qual é o motivo? Então, não adianta gerar expectativa. Se você convida um pessoal representante da classe para dialogar, conversar, para entrar na conformidade do projeto, para entender, para enviar para essa casa... Quando você faz isso, você traz uma expectativa grande para a educação. Então, senhor prefeito, não dá para ficar empurrando mais. Cada vez vem aqui projeto aqui em cima aqui da hora aqui de urgência. Agora o projeto que foi combinado, tratado, foi conversado, afirmado, e até agora não vem? Qual é o motivo? Eu estarei documentando caso não venha. Na próxima sessão, eu estarei entrando em contato e quero mais informação sobre esse projeto aí. O que está acontecendo com ele? Tá? Os professores estão esperando. E eu acho que, a partir do momento que se movimentou a classe, tem que dar uma resposta. Se não tem interesse, não convida ninguém. Deixa como estava. Mas se movimentou, tem que se cumprir. O Rafael falou sobre climatização, isso é um problema que na escola do Estado, eu até oficializei, levei vários ofícios junto com o presidente, entreguei em mãos do representante do governo do Estado de São Paulo, e eu acredito que isso é importante, tem que trabalhar para fazer. Eu acho que não precisava fazer um projeto para concorrer, para ganhar uma revitalização de climatização de uma escola. Eu acho que era um dever do poder público, do Estado, cuidar da questão da educação, da climatização das escolas. Eu falo porque eu acompanho, as crianças têm falado, reclamado, e o secretário de Educação do Estado me perdoa, mas eu tenho acompanhado de perto, tem na hora de começar a mexer o caldeirão aí também, porque as escolas cramam, agora está no tempo, lógico, o tempo está bom, o tempo está propício para as escolas, agora é hora de se mexer e fazer essa revitalização que é tão importante para nossas escolas. O projeto 30 horas eu falei aqui. Tem um outro projeto, senhor prefeito, senhor presidente. Tem que mexer para 2028 mesmo, senhor presidente. Estão confundindo demais, presidente. Vamos fazer essa frente para 2028, eu acho que uma terceira via. Vamos para cima, presidente. Presidente, o IFA não é aumento salarial. Não incorpora os vencimentos, não gera reflexos previdenciários, não altera o estatuto do servidor e muitas leis municipais colocam expressamente um incentivo. Não possui natureza salarial. Ele é um dispositivo de lei federal. Já fiz esse projeto aqui, já mandei informe de indicação. Se acaso não vier uma resposta rápida, eu estarei protocolando de novo e vou defender esse projeto aqui. Sem problema nenhum. Eu vejo assim, se estiver pagando, tem que chamar, reunir com todos os profissionais, os agentes da saúde e o agente de endemias. conversar e mostrar nas claras onde está o recurso. É um recurso federal. A hora que o governo federal não repassar, é só não repassar. Você entendeu? Não impõe nada. O projeto não cria cargo nem funções públicas, não altera o regime jurídico dos servidores, não promove aumento salarial, não gera despesa custeada pelo Tesouro Municipal, disciplina o recurso de origem federal, atende os interesses públicos e a valorização dos profissionais da saúde. Eu já fiz um projeto, já conversei, coloquei, retirei, mandei em forma de indicação, e eu estou conversando com o secretário do RH, que é uma parte da secretaria da pasta dele também. Ele está sempre aqui fazendo essa interlocução. Agradeço sempre a presença, sempre está aqui nos ouvindo, tanto elogio como crítico, mas está sempre nos atendendo. Então, não tem que falar nada do secretário. Mas a única coisa que eu posso cobrar é que tem que rever essa situação, porque faz parte da sua secretaria pública, né, do RH. Então, tem que tratar com o jurídico lá e ver essa situação, tem que dar um andamento mais rápido possível. Então, chega, conversa, reúne todos os funcionários e conversa amplamente e fala assim, ó, esse de recurso não existe, que é por causa disso, pinga nos i. A verdade liberta. É assim que se tem que fazer. Senhor presidente, eu estive fazendo uma visita naquela região, Jardim Felicidade, pegando a Cecília Casemiro, estive com um colega, Zé Nilson. Foi ali em frente, aqui na praça do pastor Samuel Arruda, descendo, senhor presidente. Eu falei aqui de fazer algumas intervenções. Preciso fazer algumas intervenções em questão de iluminação. Limpeza. Aquele canteiro, é horrível aquele canteiro. Mato alto, largo, não tem nada, não tem uma revitalização. São coisas que tem que começar a trabalhar. Tem um trechinho do lado da praça, assim, bem na rua, esqueci o nome aqui, Tufik, se não me engano. Deve ter uns 30 metros lá, sem asfalto, precisa de um recap, um assaltamento ali, fazer um asfalto ali. Iluminação, descendo, péssima. Então se percebe que tem algumas coisas que precisam ser feitas. O secretário falou que é só entrar no aplicativo. Não é isso, meu irmão. Vamos atender a população. A população não tem tempo para. Muitos nem celular tem. Não tem tempo para ficar atrás de aplicativo. Tem que resolver, tem que cobrar da CPFL o que é da CPFL e o que é do município, tem que fazer. Eu acho que esse é o objetivo. Outra coisa, presidente, eu falei aqui nessa casa aqui um trabalho sobre a questão de morador de rua, de pessoas que usam entorpecente, enfim. Os caras foram lá no. Tem uma pessoa que foi na Praça do Jardim São Paulo. Dormiu um dia, dormiu o outro, as pessoas foram ficando, tomando assim, sentindo compaixão, foi ajudando. Aí o cara se tornou, hoje, está lá, naquela praça lá, ninguém adentra mais na praça, porque se tornou uma pessoa agressiva, lá no Jardim São Paulo. Eu passei ontem à noite e estava lá. Realmente, vários castigos, ninguém entra na praça. A iluminação da praça, graças aos refletores da empresa que está do lado da praça. Senão, não tem iluminação. Aí, os vizinhos já começaram a reclamar. Falaram, ninguém vai mais à praça. Ninguém chega até a praça. Porque esse cidadão está lá e é se tornando violento. Não sei se isso for verídico, mas o poder público tem que estar lá. Tem pessoas que já estão fazendo da praça, ali em frente ao cemitério, já virou uma kitnet, já levou colchão, já levou isso, então o que acontece? Eles têm condições de ir e vir, como fala a lei? Tem condições? Não. Então tem que cuidar, como eu sempre falei. Abrir o albergue, fazer uma intervenção, fazer qualquer coisa tem que ser feito. Nessa situação, estivemos em Araraquara visitando a Andrade sobre a questão de casa, uma casa de passagem, ver quais são as intervenções que podiam ser feitas. Porque eu sei que o direito de ir e vir é para quem tem condições de responder, né, quem tem condições de se identificar. Agora, uma pessoa que não tem condições, que tem seus vícios, que tem outras questões, ele não tem que ser, tem que olhar, tem que ser visto, ele não pode ficar jogado de qualquer jeito, em qualquer lugar. Então, desenvolvimento tem que começar também fazer alguma coisa nesse sentido. Não dá para ficar da forma que está. Só isso, senhor presidente. Eu tenho mais coisa, depois eu falo na explicação pessoal.
Terminados os expedientes, passamos para 15 minutos de intervalo.
Peço dispensa do intervalo, presidente.
Vereador César solicita a dispensa do intervalo. Vou consultar o plenário. Ricardo.
Favorável.
Zé Nilson.
Favorável.
Aline.
Favorável.
Rafael.
Favorável.
Murilo.
Favorável.
César.
Favorável.
Célio.
Favorável.
E Zé Rocha.
Favorável.
Aprovado a dispensa do intervalo. Passamos para a ordem do dia. Todos presentes. Solicito, senhor secretário, a leitura em pauta.
Bom, redação final do projeto 22/2026, vereadores Célio Oristão, Aliança Arturis, César Hurtado, José Nilson Viana, Marcos Mazo, Murilo Bueno, Rafa Barata, Ricardo Prado Zé Rocha, institui o Programa Municipal de Apoio, Proteção e Enfrentamento à Violência contra a Mulher no município de Bitinga, reconhece a Casa da Mulher como equipamento público permanente de referência, estabelece diretrizes de acolhimento, proteção, orientação, incentivo à denúncia e dá outras providências. Hã? E na redação final.
Redação final ao projeto de lei ordinária 22/2026, está em discussão. Votação, Ricardo.
Favorável.
Zé Nilson.
Favorável.
Aline.
Favorável.
Rafael.
Favorável.
Murilo.
Favorável.
César.
Favorável.
Célio.
Favorável.
E Zé Rocha.
Favorável.
Aprovado a redação final, eu passo a presidência ao vereador Zé Rocha.
Requerimento número 491 de 2026, mira, requer vista ao PLC 11 de 2025, dispõe sobre o perímetro urbano do município de Bitinga, e dá outras providências pelo intervalo de duas sessões.
Está em discussão o requerimento 491 do vereador Mira. Com a palavra, vereador Mira.
Na verdade, eu fiz um requerimento que surgiu uma dúvida praticamente agora à tarde em relação ao memorial descritivo da área. E eu gostaria de estar buscando informações junto ao secretário, né, que elaborou o projeto que apresentou o projeto aqui. Eu gostaria de tirar algumas dúvidas. Se aprovado, é lógico, o pedido de vista.
Está em votação o requerimento. Vereador Mira, Ricardo.
Favorável.
Danilson.
Favorável.
Aline.
Favorável.
Rafael.
Favorável.
Murilo.
Favorável.
Cezinha.
Favorável.
Célio.
Favorável.
Mira.
Favorável.
Está aprovado o requerimento e passa a presidência para o vereador Mira, também favorável.
Passamos para o projeto.
Projeto de lei ordinária número 278/2026, Aline Sartori, institui a escola da rede pública do município de Bitinga, o Programa de Enfrentamento à Crise Climática. Tem emenda aditiva número 1 da Comissão Constituição, Legislação e Justiça e Redação, e tem emenda modificativa número 2 também da Comissão de Constituição, Legislação e Justiça.
Está em discussão as emendas. Rafael, com a palavra.
Obrigado, senhor presidente. Rapidamente. Agora tá. Rapidamente, para fazer a explicação das emendas. Então, a emenda aditiva número 1, ela adiciona, na verdade, um parágrafo ao artigo 1º, condicionando o projeto, né? Todo projeto, na verdade, que dispõe sobre qualquer programa relacionado à educação, a currículo, ele não... O currículo municipal, ele é um pouco mais complexo do que uma questão de lei, né? Ele perpassa por uma aprovação de Conselho Municipal de Educação, de outras instâncias também participativas. Por isso, qualquer alteração de currículo não pode ser automática. Então, esse parágrafo justamente condiciona essa questão do planejamento da educação do município relacionado ao projeto, ao programa criado na proposta. E a emenda modificativa número 2, para também dar um pouquinho mais de clareza, um pouquinho mais de precisão na questão dos custeios. Né? Por se tratar de um projeto educacional, a gente tem ali algumas fontes de custeios diferenciadas, então foram adicionadas, né? O artigo foi alterado para adicionar de uma maneira mais clara, mais determinada, delimitada, essas fontes de custeio. Muito obrigado.
Continua em discussão as emendas. Em votação, Zé Rocha.
Favorável.
Célio.
Favorável.
César.
Favorável.
Murilo.
Favorável.
Rafael.
Favorável.
Aline.
Favorável.
Zé Nilson.
Favorável.
E Ricardo.
Favorável.
Aprovadas as emendas, passamos para a discussão do projeto com as emendas. Com a palavra, a vereadora Aline.
Obrigada, presidente. É um projeto inovador, né, que, na verdade, institui o programa de enfrentamento à crise climática, né, na rede pública da nossa cidade. Esse tema foi tratado aqui hoje na sessão e é importante a gente dar a devida importância, né, para o assunto. Então, vou ler aqui o artigo 2, que coloca os objetivos, né, do programa, que é revisar a estrutura de climatização e isolamento térmico das escolas públicas municipais, preferencialmente por meio da instalação de equipamentos de climatização e ar-condicionados na sala de aula e nos espaços de convivências pedagógica e administrativa, adequar e reorganizar fisicamente os prédios escolares, assegurando as técnicas e arejamento e ventilação adequada conforme as especificações de cada unidade, adequar coberturas e telhados, garantindo isolamento térmico e acústico eficiente, promover a arborização das unidades, assegurando o sombreamento e escoamento adequado das águas pluviais e redução dos bolsões de calor, promover condições estruturais que assegurem o acesso contínuo à água potável nas escolas, de modo a garantir a hidratação adequada da comunidade. E o artigo 3º, presidente, eu coloco que essas fontes de recurso para execução dessa lei seriam, né, a título de sugestão, da transferência do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE, e do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, o Fundeb.
Sim. Mais alguém?
Tem um artigo... o artigo 2º do programa, que tem como objetivo que adequar a cobertura e telhados, garantindo isolamento térmico acústico eficiente. Aí, que esse é um dos pontos que eu tenho visto aqui. Tem várias formas de se fazer um trabalho desse com baixo custo. Tem escola que tem forro, porque não tem o... Como é que fala, presidente? Faz aqui. Telhado, né? No teto dela que faz a... Como é que fala? Que as pessoas colocam
forro?
No lugar do forro, porque quando não tem forro é porque não tem... Quando coloca forro é porque não tem a laje. Não tem laje. Então, a maioria das escolas públicas não tem laje. Uma solução simples que pode se resolver com isso daí, que é o isopor. Eu visitei uma escola que é baixa, telhado de brasilite. Não, nem sanduíche não é. De brasilite. E eu era forrado, o cara colocou o isopor e fez. E no lugar de laje, colocou o isopor e manteve o forro. Você entra assim na sala. Bem, uma isolação térmica muito boa. Muito boa mesmo. É um exemplo que pode ser seguido. O projeto é bom, parabenizo o projeto. É importante que a gente comece a cercar mais a nossa educação para que as melhorias possam acontecer, porque as estruturas das nossas escolas, infelizmente, não é adequada para a temperatura, ambiente que nós temos hoje. Na época do verão a coisa é muito complexa mesmo. Então, é importante. Parabéns, presidente.
Obrigada, vereadora.
Em votação, projeto com as emendas. Ricardo?
Favorável.
Zé Nilson?
Favorável.
Aline?
Favorável.
Rafael?
Favorável.
Murilo?
Favorável.
César?
Favorável.
Célio?
Favorável.
E Zé Rocha?
Favorável.
Aprovado o projeto e será encaminhado para a redação final.
Projeto de lei ordinária número 6/2026, turno único, Célio Oristão, dispõe sobre o reforço das diretrizes de segurança contra incêndio e pânico em casas noturnas, estabelecimentos de entretenimento, eventos temporários e demais ambientes fechados com grande concentração de público no município de Bitinga, em conformidade com a Lei Federal 13.425, de 30 de março de 2017, e da outras providências. Uma emenda aqui. Bom, emenda modificativa número 1, fica alterada a redação do artigo 1º do PLO 6/2026, ficando com a seguinte descrição. Artigo 1º, esta lei dispõe sobre normas complementares de segurança contra incêndio e pânico aplicáveis a casas noturnas, bares, boates, salões e festas, casas e shows, clubes, eventos temporários e quaisquer ambientes fechados ou parcialmente fechados com capacidade igual ou superior a 100 pessoas, ou conforme capacidade máxima, definida no auto da vistoria do Corpo de Bombeiros, AVCB, do município de Bitinga, em consonância com a Lei Federal nº 13.425, de 30 de março de 2017. Segundo a alteração, fica alterada a redação do artigo 8º do PLO 6/2026, ficando com a seguinte descrição. Artigo 8º, o Poder Executivo regulamentará esta lei no que couber, especialmente para, primeiro, definir os valores e critérios de aplicação de multas administrativas previstas nesta lei, segundo, estabelecer procedimentos de fiscalização e apuração de infrações, terceiro, indicar aí os órgãos municipais responsáveis pela fiscalização e aplicação das sanções. Quarto, harmonizar a aplicação desta lei com o Código de Posturas Municipal, legislação sanitária e demais normas municipais. E terceiro, o artigo 8º do PLO 6 passa a ser artigo 9º, mantendo-se a sua redação. E justificativa, as emendas ora apresentadas visa atender aí a uma recomendação do IGAN para evitar aí interpretação subjetiva no termo grande concentração de público, estabelecendo critério objetivo.
Está em discussão a emenda do próprio autor do projeto. Discussão, emenda?
Na justificativa já.
Foi lindo, né? Está em votação a emenda. Rocha?
Favorável.
Célio?
Favorável.
César?
Favorável.
Murilo?
Favorável.
Rafael?
Favorável.
Aline?
Favorável.
Zé Nilson?
Favorável.
E Ricardo?
Favorável.
Aprovado a emenda, está em discussão o projeto com a emenda.
Bom, boa noite, presidente. Bom, senhor presidente, nobres vereadores e população de Bitinga. Bom, hoje apresento um projeto que trata de algo maior que normas de fiscalização. Trata-se de uma proteção da vida humana. Esse projeto de lei reforça as diretrizes de segurança contra incêndio e pânico em casas noturnas, salões de festas, bares, clubes, eventos temporários e demais locais com grande concentração de pessoas. Seu objetivo é garantir que espaços destinados ao lazer e convivência sejam ambientes seguros para toda a população. Todos nós nos lembramos da tragédia da Boate Kiss em Santa Maria, que tirou aí a vida de 242 jovens e deixou marcas profundas em todo o Brasil. Aquela tragédia nos ensinou que falta prevenção, fiscalização e planejamento que pode transformar momentos de alegria em episódios de dor irreparável. O projeto não cria obstáculos para os comerciantes e promotores de eventos. Pelo contrário, estabelece medidas simples e responsáveis, como a manutenção das saídas de emergências desobstruídas, o respeito à capacidade máxima de público, a sinalização adequada e o treinamento de equipes para situações de emergência. Quando falamos em segurança, não estamos falando apenas de cumprir aí uma exigência legal. Estamos falando aí de proteger famílias, trabalhadores, jovens e crianças que frequentam esses locais, confiando que voltarão para casa com segurança.
A prevenção sempre será mais barata, mais eficiente e mais humana do que remediar em uma tragédia. Não podemos esperar que algo grave aconteça em nossa cidade para agir. A responsabilidade do poder público é justamente antecipar os riscos e criar mecanismos que preservem vidas. Por isso, peço apoio dos nobres vereadores e a compreensão da população para esta iniciativa. Esse projeto não tem lado político, ele tem lado humano. É uma medida de responsabilidade, prevenção e respeito à vida de cada cidadão ibitinguense. Muito obrigado.
Continua em discussão? Projeto? Com a emenda? Não. Votação? Murilo?
Favorável.
Rafael?
Favorável.
Aline?
Favorável.
Zé Nilson?
Favorável.
Ricardo?
Favorável.
Zé Rocha?
Favorável.
Célio?
Favorável.
E César?
Favorável.
Aprovado o projeto com emenda, será encaminhado para a redação final.
Turno único. Projeto de lei complementar número 4 de 2026, Prefeitura. Projeto de lei complementar número 1 de 2026, altera o quadro de pessoal da Prefeitura Municipal da Estância Turística de Ibitinga, criado pela Lei Municipal número 1706, de 25 de julho de 1990 e da outras providências. Tem parecer favorável COSP, COFSE e CCLJR.
Esse projeto, ele cria quatro vagas de provimento por concurso público de educador social. O projeto já está aqui, está na casa desde janeiro. Está em discussão o projeto. Discussão? Votação? Célio?
Favorável.
César?
Favorável.
Murilo?
Sou favorável.
Rafael?
Favorável.
Aline?
Favorável.
Danilson?
Favorável.
Ricardo?
Favorável.
Zé Rocha?
Favorável.
Aprovado. Será encaminhado a resolução ao senhor prefeito municipal. Eu acho que é votar projeto. É daqui.
Verdade.
Passamos para a explicação pessoal. 5 minutos para cada vereador falar sobre atitudes pessoais dentro da sessão ou no exercício do mandato. Inscrição? Zé Rocha? Explicação pessoal? Ninguém. Com a palavra, o nobre vereador Zé Rocha.
Senhor presidente, eu participei da... prestação de conta quadrimestre, só para aqui uma população acompanhar, de janeiro a abril, em 4 meses, foram 121 mil atendimentos na unidade de pronto atendimento de nossa cidade. Aí se percebe aí que precisa muito ao município, gestor da saúde, fazer um trabalho nessa questão forte, mas isso, tudo isso acontece porque eu acredito que a devida falta de nas OBS, Estratégia da Saúde, a espera, dependendo da espera, demora do atendimento, faz com que a população vá ter o pronto de atendimento, a unidade de pronto atendimento. Que o trabalho de pronto atendimento é específico emergência e urgência, não é nada mais que isso. É muito assustador, 21 mil pessoas passou por 4 meses na unidade de pronto atendimento. Isso gera um custo muito alto para o nosso município. É preciso investir na saúde básica da nossa cidade. O nosso prefeito, ele não tem uma visão de saúde básica. Ele prefere algumas coisas aí, mas vai deixando um pouco a desejar na saúde básica da nossa cidade. Precisa ampliar a estratégia da saúde da família. É preciso ampliar. Tem só um postinho OBS que está para sair, mas lá no Planalto do Paraíso é insuficiente para atender a demanda. E isso precisa se reorganizar a nossa saúde, porque na prestação de conta aqui, que a que a nossa secretária apresentou aqui, de 121 mil atendimentos na unidade, fora os atendimentos das OBS, visitas aqui do Centro de Saúde, UBS, tudo isso, você percebe que houve um aumento muito grande. Eu acompanhava a unidade de pronto atendimento, a média, com toda a defasagem, era 15, 16 mil atendimentos mensal. Hoje, em janeiro, foi para 26, fevereiro 28, março 34, abril 32 mil atendimentos. Então, é preciso rever essa situação. Por que tanta essa demanda? Né? Por que essa demanda? Aí, se você fazer uma análise, cada pessoa que foi, usou algum tipo de procedimento, ou uma injeção, ou um medicamento, ou alguma coisa. Aí, se você colocar na ponta do lápis, a conta não fecha. E para falar para aquele que já falou de emenda impositiva, senhor presidente, a minha bancada republicana colocou 600 mil, mais ou menos, na saúde de Bitinga, tá? Se você questionou, indagou o vereador Zé Rocha por questão de emenda impositiva, a minha bancada republicana colocou 600 mil reais. Fora 1 milhão e 20 mil para a feirinha, para a revitalização da barraca. Então, não provém falar de emenda impositiva para o vereador Zé Rocha, tá? Que já foi trabalhado nisso aí, com o Celso Sumano, com 250 mil com o deputado Marcos Pereira, mais 150, mais 250 e mais 1 milhão e 20 mil, quase, chegou quase 2 milhões aí. Então, meu trabalho está sendo feito. E fora minha emenda impositiva, que foi para o postinho de saúde para revitalizar, que eu estou aguardando a pintura do posto de saúde da UBS do Anjo de Rosa, tá bom? Vamos trabalhar junto, eu gosto muito do seu trabalho, mas eu estou acompanhando aqui, vou fazer mais uma vistoria sobre esse plano de trabalho aqui, porque eu achei que é muita coisa. É só isso, presidente.
Aviso, segunda sessão legislativa do Parlamento Jovem, amanhã, às 19 horas. Todos estão convidados para prestigiar os meninos da Márcia. Os meninos e as meninas da Márcia. A tia Márcia, né? Aniversário do vereador José Nilson Viana. Amanhã, 3 de junho, aniversário do Zé Nilson. Nada mais havendo a tratar, dou por encerrar o trabalho dessa sessão. Convoco os senhores edis para a próxima sessão legislativa ordinária, no dia 9 de junho, às 19 horas, neste local. Tenham todos uma boa noite.
Boa noite.
Tchau, tchau, amor. Tchau, boa noite.